Instituto TCU.
Buscar bons exemplos fora do país para ajudar a resolver problemas internos pode ser uma boa estratégia. Pensando nisso, o Tribunal de Contas da União promoveu um diálogo entre a União Europeia e o Brasil para a troca de experiências no combate às desigualdades regionais.
Esse intercâmbio aconteceu no Seminário de Procedimentos e Técnicas do Sistema de Controle da Política Regional na União Europeia. O TCU escolheu o desenvolvimento regional como um dos temas de maior significância trabalhados neste ano.
O seminário faz parte de um conjunto de ações previstas em acordo de cooperação bilateral firmado com a Comissão Europeia e tem por objetivo ampliar o conhecimento do sistema de gestão, de avaliação e de controles das políticas de desenvolvimento regional.
Além do TCU, estiveram presentes representantes da Controladoria Geral da União, do Ministério do Planejamento e da Integração Nacional, TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relator quer definição sobre restos a pagar no orçamento da União.
Governo quer aprovar limitação para gastos com funcionalismo.
Deputados ainda comentam tragédia em Realengo, no Rio de Janeiro.
Para Roberto de Lucena, do PV Paulista, o violento episódio ocorrido na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, levantou mais uma vez as discussões em torno da falta de controle sobre a comercialização de armas no país e o bullying.
Roberto de Lucena comunicou que na próxima semana será lançada a Frente Parlamentar de Combate ao Bullying e outras formas de violência. Com relação às armas, o parlamentar defendeu mais rigor na fiscalização da comercialização e da entrada de armas clandestinas pelas fronteiras.
Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, expressou sua solidariedade às famílias atingidas pela violência de Realengo e ressaltou que o parlamento não pode agir sob comoção no que diz respeito a realizar um plebiscito sobre a comercialização de armas.
O Brasil já deu a resposta há 6 anos, pontuou Augusto Carvalho. No seu entendimento, não será uma nova consulta que vai mudar a realidade das tragédias cotidianas, e sim mais rigor e inteligência no combate às armas clandestinas, especialmente as que entram pela fronteira.
Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, também reagiu negativamente à realização do plebiscito, pois, na sua opinião, o assunto foi liquidado pela população. O parlamentar citou algumas pesquisas que dão conta que os brasileiros não aceitam a proibição de comercialização de armas.
Moreira Mendes acrescentou que ele próprio apoia que o cidadão tenha uma arma para se proteger em casa. No entendimento do deputado, o governo precisa proibir o contrabando e combater o crime, principalmente policiando as fronteiras.
Benjamin Maranhão, do PMDB paraibano, denunciou o crescimento da indústria criminosa do turismo sexual no Brasil, sobretudo na região nordeste do país, onde mulheres e crianças estão sendo exploradas.
Alertando que esse tipo de crime macula a imagem do Brasil no exterior, Benjamin Maranhão anunciou a apresentação de requerimento junto à Comissão de Turismo e Desportos para tratar desse preocupante tema.
Justiça.
Paz Landim, do PTB do Piauí, expressou sua satisfação por assistir ao seminário promovido pelo Ministério da Justiça sobre a proposta de um novo Código de Processo Civil. O parlamentar informou que o projeto já foi aprovado no Senado e deve ser apreciado por comissão especial da Câmara em breve.
Paz Landim relatou que mais de 3 mil sugestões da sociedade civil e de juristas brasileiros foram enviadas para a página virtual mantida pelo Senado, sendo que mais de 70% das sugestões foram acolhidas.
Francisco Praciano, do PT, lamentou o fechamento de 36 comarcas no interior do estado do Amazonas por falta de recursos e advertiu que, para entregar uma petição, o cidadão amazonense poderá levar até 5 dias de barco.
Francisco Praciano salientou que a medida representa um retrocesso aos direitos de cidadania dos amazonenses e uma agressão a um dos direitos garantidos na Constituição, que é a garantia do acesso à justiça.
Saúde.
Arthur Oliveira Maia, do PMDB da Bahia, enalteceu a inauguração da primeira unidade de pronto atendimento do estado, situada em Bom Jesus da Lapa, no interior do estado.
Lembrando que o Hospital Carmela Dutra, o maior da cidade de 80 mil habitantes, foi construído em 1946, Arthur Oliveira Maia registrou que a unidade é a primeira grande obra do setor de saúde pública após esse tempo.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, comemorou o lançamento do programa de prevenção ao câncer de mama e útero pelo governo federal em Manaus, no Amazonas.
Benedita da Silva narrou que no Brasil o câncer de mama é o que mais causa mortes entre as mulheres e ressaltou que milhares de brasileiras, especialmente as mais pobres e que vivem em áreas remotas e nas periferias das grandes cidades, precisam cada vez mais de informação e diagnóstico preventivo.
Educação.
Fátima Bezerra, do PT Potiguar, registrou a presença do ministro da Educação, Fernando Haddad, na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, debatendo sobre os desafios para a educação brasileira.
Fátima Bezerra contou que o ministro reafirmou o compromisso do ministério com o projeto do Plano Nacional de Educação, enviado pelo Poder Executivo, e discorreu sobre os desafios e as conquistas do governo anterior, assim como a expectativa na gestão atual.
Zé Geraldo, do PT Paraense, registrou sua participação em audiência no Ministério da Educação para discutir a implantação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, com sede em Marabá, em uma região que tem 40 municípios.
Zé Geraldo informou que trata-se de uma reivindicação feita há 4 anos e que é preciso dar continuidade ao processo de implantação de universidades federais e instituições de ensino tecnológico no estado do Pará.
Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, elogiou a retomada das obras da Universidade do Esporte em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em parceria com a Petrobras.
Orçado em R$38 milhões, o complexo esportivo terá 140 mil metros quadrados, anunciou Washington Reis, e irá preparar atletas e formar professores de educação física em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
Homenagem.
Geraldo Rezende, do PMDB sul-mato-grossense, relembrou o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial e apontou que a discriminação ainda acontece em vários países do mundo.
Geraldo Rezende citou líderes engajados na luta contra a discriminação racial como Martin Luther King e Nelson Mandela. E enalteceu o Brasil, que embora tenha sido a última nação da América a abolir a escravidão, é um dos países onde mais se respeita o ser humano.
José Ayrton, do PT do Ceará, recordou o aniversário de Padre Cícero Romão Batista, que estaria fazendo 167 anos, e destacou que os romeiros têm na figura dele um santo e colaborador do desenvolvimento da justiça social.
Edinho Beis, do PMDB, comemorou os 285 anos de Florianópolis, capital de Santa Catarina, e enalteceu as belezas da cidade conhecidas em todo o mundo, além de parabenizar todas as lideranças políticas e habitantes do município.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB, parabenizou os 20 anos de fundação da Associação dos Poveiros de São Paulo. O deputado cumprimentou também os 154 anos de emancipação política da cidade de Ibiúna.
Eduardo Azeredo, do PSDB, comunicou a morte do ex-deputado federal Dalton Canabrava, natural de Curvelo, no centro-norte de Minas Gerais e com vasta carreira política, chegando à presidência da Assembleia Legislativa do Estado.
O Partido Comunista do Brasil comemorou no dia 25 de março 89 anos de existência. João Ananias, do Ceará, lembrou que, fundado em 1922, o partido esteve banido do exercício político por diversas vezes, vivendo a maior parte do tempo na ilegalidade.
No entanto, João Ananias destacou que o PCdoB sempre lutou por uma sociedade justa, com a igualdade de direitos e um Estado democrático, que estivesse em sintonia com os movimentos e as reivindicações das classes trabalhadoras.
Economia.
O novo relator da lei orçamentária quer regras mais definidas para a liberação dos chamados restos a pagar.
Acompanhe os detalhes com Marcelo Lascher, repórter da Agência Câmara.
O novo relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012, deputado Márcio Reinaldo Moreira, do PP de Minas Gerais, foi indicado nesta quinta-feira e já quer negociar com o governo uma meta de superávit menor e regras mais definidas para a liberação de restos a pagar, de forma a não repetir os déficits dos exercícios de 2007, 2008 e 2009. A prática de deixar em aberto projetos a serem pagos de um ano para o outro tem gerado atrito entre o governo federal e prefeituras, uma vez que a maioria dos recursos estava escrita em emendas parlamentares destinadas a municípios onde eles atuam. Moreira garantiu, no entanto, que não quer de forma alguma conflito com o governo, mas ajudar a construir uma solução.
A expectativa é que até o final de junho nós estejamos com o relatório pronto para colocar em votação no plenário da Comissão Mista de Orçamento, que é Câmara e Senado, e depois numa sessão do Congresso. Eu espero que até dia 15, 17 de julho, nós estejamos com essa lei aprovada para não atrasar mais ainda a própria elaboração do orçamento anual.
Como o salário mínimo ganhou uma regra de atualização, o relator não vê grandes problemas para esse ponto, que vinha sendo definido na LDO. A regra até 2015 será o reajuste pela inflação do ano anterior, somado ao crescimento do PIB de 2 anos antes. O relator acredita que há espaço, no entanto, para negociar com a área econômica do governo uma previsão menor de superávit primário. Essa previsão consta da LDO e é uma espécie de meta de economia que o governo faz para pagar os juros da dívida.
O excesso de arrecadação que a Câmara e o Senado votaram aqui foi de 25 bilhões e o governo cortou 50, que por sua vez coincide com outros números de subsídio ao BNDES e etc. Então veja que a Câmara, o Congresso, não foi tão superavitário ou criou um excesso de arrecadação como se imagina.
Questionado sobre mudanças nas regras de licitações, principalmente simplificações para o PAC e a Copa do Mundo de 2014, o relator disse que se o debate for iniciado, pode colocá-lo na LDO, mas o caminho para alterações seriam projetos específicos. O deputado lembrou que foi relator de um dos projetos do PAC de autoria do Poder Executivo, que prioriza o pregão entre as modalidades de licitação e simplifica procedimentos. O projeto foi votado pela Câmara em 2007, mas até hoje o Senado não aprovou o texto. Moreira explicou que a negociação envolveu o governo e a Associação Brasileira de Municípios, e com pequenos ajustes, a proposta pode ajudar as licitações para as obras do Mundial de Futebol.
O governo federal poderia verificar o projeto que está lá no Senado e, questão até de semana, resolver. É só puxar a orelha de algum senador que está sentado em cima dessa matéria lá e resolver o problema. Algumas comissões trataram do assunto em vez de uma só, e cada uma criou um mecanismo e um modelo próprio. Em vez de seguir o modelo que a Câmara adotou na época numa comissão especial, onde nós também respeitamos o modelo que o Executivo mandou, cada uma criou um modelo e hoje não se chega a denominador comum.
Moreira, que já foi secretário de Orçamento Federal e trabalhou no Ministério da Fazenda, diz que está acostumado com o tema e não terá problemas para avaliar a proposta de LDO. De Brasília, Marcelo Larcher.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730. Essa viagem pode acabar mal.
O crack tem uma ação devastadora, provocando lesões cerebrais irreversíveis. Aumenta os riscos de um derrame cerebral ou de um infarto. Mas os homicídios é que são a maior causa de morte entre os usuários, resultantes de brigas e punição de traficantes. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, comemorou o renascimento da indústria naval brasileira e lembrou que o aumento na produção se deve à descoberta das reservas oriundas do pré-sal.
Simão Cecim divulgou recursos de mais de R$1 bilhão sendo aplicados nos estaleiros, gerando cerca de 10 mil postos de trabalho, alavancando o progresso e o desenvolvimento do país.
Silas Câmara, do PSC, fez um apelo ao Ministério das Comunicações para fiscalizar a situação das empresas de telefonia no Amazonas.
De acordo com Silas Câmara, o serviço de telefonia móvel e fixa não estão funcionando. E, segundo ele, as empresas não possuem capacidade técnica para resolver o problema.
José Guimarães, do PT cearense, elogiou os investimentos do governo federal para modernizar a produção e transmissão de energia elétrica por meio da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF.
José Guimarães destacou que no período entre 2011 e 2014 está previsto no Ceará um investimento de R$ 643 milhões de reais, que possibilitará a execução de 21 projetos, entre implantação de novas linhas de transmissão, criação de novas subestações e otimização da operação das 13 subestações do Estado.
Mendonça Filho, do DEM pernambucano, comunicou a apresentação de um requerimento junto à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para esclarecimentos do Ministério da Fazenda.
Mendonça Filho revelou que o teor do convite feito é a interferência e ingerência que o governo supostamente teria praticado numa das maiores empresas do mundo, a Vale, e protestou aos membros da comissão pela mudança de convocação para convite.
Transportes.
Jutaí Júnior, do PSDB baiano, alertou para a situação do trânsito em grandes e médias cidades do Brasil, com enormes congestionamentos, e frisou a necessidade de investimentos para fortalecer o transporte de massa no país.
Questionando as prioridades do Executivo brasileiro, Jutaí Júnior lembrou que serão gastos 35 bilhões de reais para financiar o trem-bala, quando é necessário investir em metrôs nas cidades de Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
Agricultura.
Lucy Choinac, do PT de Santa Catarina, parabenizou a Anvisa pelo trabalho que está realizando ao proibir o excesso de agrotóxicos no leite, trazendo muitos problemas à saúde, principalmente a mulheres em fase de amamentação.
José Otávio Germano, do PP Gaúcho, anunciou a realização da 12ª edição da Expo Direto Cotrijal, a maior feira do agronegócio do Brasil, e que contou com a presença de 50 países.
José Otávio Germano salientou que o evento realizado no município de Não Me Toque atingiu nesta edição a marca histórica de quase R$1 bilhão negociados em 5 dias de exposição.
Zoinho, do PR Fluminense, voltou a cobrar da Câmara urgência na apreciação da proposta que altera o Código Florestal brasileiro. Segundo o deputado, a Procuradoria da União tem ameaçado remover os pequenos agricultores que vivem à beira dos rios.
Diante do impasse, a produção tem sido prejudicada na avaliação do deputado. Zoinho destacou que a Casa tem a obrigação de votar a proposta para que a agricultura familiar e os pequenos empresários possam voltar a produzir.
O governo federal pretende aprovar na Câmara a limitação dos gastos com o funcionalismo.
Saiba mais na reportagem de Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara.
Apesar de ter sido rejeitado pela Comissão de Trabalho e ter recebido parecer pela rejeição na Comissão de Finanças e Tributação, o projeto que limita os gastos com o funcionalismo é uma das apostas do governo para os próximos meses. O texto aprovado no Senado em dezembro de 2009 depende de aprovação na Câmara. Pelo projeto, o crescimento da folha salarial dos servidores federais não pode exceder em mais de 2,5% o índice de inflação medido pelo IPCA ou a taxa de crescimento do PIB, o que for menor. Mesmo diante da tendência de arquivamento entre os deputados, já que o projeto foi rejeitado por uma comissão e recebeu parecer contrário de relator em outra, o líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, acha possível que os deputados aprovem a matéria nos próximos meses.
Dá para a gente votar até nesse primeiro semestre. Se você colocar o crescimento da folha de forma desordenada, sem um controle, você vai chegar um momento que você não tem como pagar.
Mas Vacareza deixa claro que o percentual definido no projeto não é um limite para os reajustes, e sim para a folha do funcionalismo como um todo.
Não é a limitação de reajuste para o servidor, é a limitação do crescimento da folha de pagamento, que não necessariamente é a mesma coisa. Não é um reajuste para uma categoria ou para um setor, é o conjunto da folha de pagamento.
Nesta nova legislatura, o aperto nas contas deve continuar enfrentando resistência. O deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, acha que o texto será arquivado. Ele considera que o principal problema para as contas públicas não é a remuneração dos servidores.
Se eles baixar a taxa de juros, a dívida pública vai diminuir e vai ter cada vez mais dinheiro para investir no serviço público, pagando o servidor público do que ele merece, pelo serviço que ele está prestando, e não limitar folha de pagamento. Nesse sentido, a tendência desse projeto não é passar do plenário.
O parecer contrário, que ainda aguardava a votação, havia sido apresentado pela deputada Luciana Genro, do PSOL do Rio Grande do Sul, que não se reelegeu. De Brasília, Alexandre Porto.
O novo relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação, Pepe Vargas, do PT Gaúcho, foi designado no final de março.
Eudes Xavier, do PT Cearense, manifestou sobre o documento oficial da CUT, entregue na Comissão do Trabalho e Seguridade Social da Câmara dos Deputados.
Lembrando que o principal apelo da CUT hoje é o fim do imposto sindical, Eudes Xavier afirmou que a exigência de pagamento do imposto prejudica a liberdade e a autonomia sindical no país.
Doutora Luísio, do PV Fluminense, repercutiu sobre a categoria dos ferroviários, que tiveram seu plano de saúde, o Plansfer, completamente negado.
Afirmando seu compromisso junto ao transporte ferroviário e os trabalhadores do setor no país, doutora Luísio mencionou que são mais de 20 mil ferroviários aposentados ou pensionistas sem assistência no momento em que mais necessitam.
Previdência.
Kleber Verde, do PRB do Maranhão, pediu aos líderes que indiquem o mais rapidamente possível os membros da comissão que vai discutir a proposta de emenda constitucional que inclui os garimpeiros na lei da aposentadoria.
Segundo Kleber Verde, a proposta já foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça e falta apenas a formação dessa comissão para dar andamento à garantia do direito à aposentadoria a esses trabalhadores.
Desenvolvimento Regional.
Gorete Pereira, do PR do Ceará, lembrou que o município de Juazeiro do Norte comemora o centenário de fundação com muitos problemas, principalmente na área de saneamento, ocasionando vários casos de dengue. A deputada ainda criticou a falta de um plano diretor.
Marinha Raup, do PMDB, agradeceu ao povo de Rondônia por ter sido a segunda deputada federal mais votada do estado e, proporcionalmente, a terceira deputada mais votada no Brasil.
Marina Raup criticou o governo do estado pela nomeação para a Secretaria Estadual de Saúde. A deputada afirmou que, se fosse consultada, indicaria outro nome para a pasta.
Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, registrou publicação de sua autoria intitulada O Papel da Oposição na Política Brasileira. E leu alguns trechos criticando a atual situação do Executivo e do Legislativo brasileiros.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.